Bom, e hoje no programa A Tarde é Sua, nós vamos conversar sobre a educação em tempos de pandemia. Né? Nós dividimos esse assunto em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar com a secretária de Educação de Afogados da Engazeira, Vera Tânia Moraes. No segundo bloco, nós conversaremos com o professor e historiador Adelmo Santos. A Vera Tânia já está no telefone, já está na ponta da linha com a gente. E eu quero começar agradecendo a sua disponibilidade, secretária. Muito obrigado por se disponibilizar a conversar conosco nesta tarde de hoje, na tarde de hoje. Boa tarde, como a senhora está?
Oi, André. Boa tarde, André. A gente procura sempre ficar bem, né? Porque se a gente for parar realmente para pensar em tudo que a gente está vivendo, a gente vai entrar em profundo desgosto, em profundo sentimento assim, bem negativo, porque a cada instante a gente descobre não, a gente presencia, né, mudanças bem radicais aqui no nosso, na nossa educação, no nosso governo, no nosso país. Então a gente precisa estar sempre com Deus no coração, estar confiante que isso tudo vai passar e estar sempre unido. Eu acho que a unidade nesse momento, enquanto ser humano, é o que vai fazer com que a gente consiga superar tudo isso, né? Mesmo de forma isolada, mas a gente consegue ter o contato das pessoas através do WhatsApp, através de videochamadas. Então, isso é o que vai fazendo com que a gente tenha forças para estar suportando toda essa situação.
É verdade. Tem que se apegar mesmo na mão de Deus, porque a situação não está fácil, né, secretária?
Exato.
Bom, secretária, vamos começar. Eu queria que a senhora falasse, né, para os nossos ouvintes, como é que estamos, né, a situação da educação no nosso município, se está tendo aula, como estão sendo dadas essas aulas, né, e para a gente entender como é que está a situação da educação durante essa pandemia do novo coronavírus.
Primeiro, eu agradeço todo o espaço que a Rádio Pajéu tem dado, né, tem conseguido realmente levar com muita clareza, com muita segurança, todas essas orientações, todas as decisões dos governos, sejam eles a nível federal, estaduais ou municipais, né, de forma muito responsável para todas as casas, né, onde a gente sabe que por mais que as pessoas tenham celular, mas a única ferramenta que hoje ainda consegue chegar a todo mundo é o rádio. A gente consegue ouvir, e a Rádio Pajéu, ela transmite, de certa forma, a segurança nas informações. Então, a gente agradece, porque desde o início tiveram toda a disponibilidade de abrir o microfone, tanto para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, como também para a Secretaria de Educação. E os desafios da gente, André, são inúmeros, né? Nós que temos no nosso município mais de 6 mil alunos, alunos de 0 a 70 anos, porque nós temos também a educação de jovens e adultos, muitos analfabetos, então o nosso desafio é muito gritante, porque além dessas dificuldades que a gente já encontrava no dia a dia, a gente hoje se depara com a falta de...
Alô, secretária?
Né? E aí a gente diz isso com propriedade...
Eita, tá cortando a ligação. Alô? Secretária, está me escutando? Caiu, perdemos a ligação. Vamos tentar o retorno aí. E nós já retomamos aqui o contato com a secretária de Educação, Vera Tânia Moraes. Boa tarde novamente, secretária.
Boa tarde, André. Veja, então, como eu ia falando, a gente fez uma pesquisa aqui no município, né, com todos os alunos, professores da rede. Os alunos, em alguns casos, foram representados pelos seus pais, né, pais, mães ou responsáveis, nos trouxe números que a gente já imaginava, mas diante do relatório a gente tem com mais propriedade agora para poder direcionar as nossas atividades. Então, claro que nem todas as pessoas do município têm internet com qualidade, muitos só possuem um celular pré-pago, né, onde a internet ela é mensal, com o diário limitado também, então isso já nos dá um certo limite de oferta dessas atividades. Então, como é que a gente poderia se planejar para ofertar uma educação quando 78% dos nossos alunos não têm computador. Né? Isso é limitado ali somente ao celular. Em muitas casas, apenas um celular por família para resolver tudo. Muitos pais que continuam trabalhando levam seu celular para o trabalho, só à noite é que chegam em casa com esse equipamento para que as escolas possam estar em contato. Enfim, os desafios têm sido muito grandes. E a gente nem pode, assim, estar colocando para vocês aqui que está ofertando realmente, porque a gente ainda não tem uma normativa que foi unificada com o Conselho Municipal de Educação. Né? Diante de todas essas realidades que a gente encontra, mesmo quem tem acesso à internet não consegue baixar vídeo, não consegue baixar áudio, né? Realmente é só um comando com mensagem que a gente consegue entrar em contato com as famílias. Então, diante de tudo isso, a gente ainda está formulando, né, esse sistema.
Secretária, está de volta. Será que o celular vai deixar a gente conversar?
Desde a dificuldade, André. A gente falando aqui em aulas, né, com equipamento tecnológico, a gente não consegue nem se falar dentro da cidade.
Pois é, aí é complicado, né? O desafio é maior ainda.
Bem maior. Né? E aí, assim, como a gente vinha colocando para vocês, né, todos esses dados que foram nos passados pelo relatório, a gente dá um direcionamento, mas de certa forma a gente não pode ter tanta exigência, porque qualquer estratégia que a gente crie para a oferta dessas atividades não presenciais, o meu aluno, ele precisa ter o mínimo de equipamento, né? E a gente conhece a realidade dos nossos alunos, alguns da área rural, outros aqui de bairro que já estão em vulnerabilidade social. Então, a gente, por conhecer, é que a gente tem todo um cuidado nessa oferta dessas atividades, né? E a nossa preocupação hoje, André, não é validar essas aulas como dia letivo, como hora-aula, de jeito nenhum. A gente quer, de certa forma, contribuir para que os prejuízos da educação não sejam maiores do que a gente sabe que vai ter, que vai existir, né? Quem tem acesso à internet tem toda a facilidade de fazer uma pesquisa, de baixar vídeos, de baixar aulas, de participar e entreter também com o que foi disponibilizado pela Secretaria do Estado, com aulas realmente regulares do sexto ao nono ano. Então, isso para a educação básica não é uma realidade, porque da educação infantil dos anos iniciais, a gente depende muito das famílias. Uhum. É nesse momento agora onde a gente realmente chama a atenção das famílias e pede a compreensão e pede a colaboração para que realmente ela se sinta parte desse momento de educação do seu filho. O professor ali, ele está sendo apenas um intermediário, mas quem realmente está na ponta hoje com o nosso aluno, são os pais. E a gente vê muitos depoimentos da dificuldade que esses pais têm de estão enfrentando agora com essas atividades, porque o aluno, ele quer fazer uma atividade, o aluno, ele quer escrever, ele quer desenhar, ele quer que tenha uma rotina na sua vida, como já tinha antes. Certo. E os pais não são ensinados para isso, né? Eles não têm a metodologia do ensino. Então, a gente sabe das dificuldades que os pais estão enfrentando também, mas, ao mesmo tempo, a gente pede essa ajuda às famílias, porque é dever da família e do Estado a educação, né? Então, esse momento agora, ele vem com inversão de papéis, onde as famílias estão contribuindo muito com a educação, né? E, como eu disse a vocês, como a gente está ainda buscando um molde que tente contemplar a todos os nossos alunos, a gente vai ter que buscar buscar estratégias que sejam diferentes para quem é diferente. Eu não posso tratar hoje aqui com a educação à distância, como as universidades estão fazendo, até porque não foi autorizado ainda. Né? O Conselho Nacional, ele liberou 25% da carga horária para os anos finais. Mas aqui em Afogados a gente não tem condições ainda de ofertar, porque a gente não consegue 100% desses alunos. Né? Então, a gente não pode passar essa relação para as famílias e dizer aos professores também que vamos cobrar e vamos validar a educação à distância para os nossos alunos quando eles nem têm equipamentos, nem têm autonomia para fazer isso sozinhos, que é o que exige a educação à distância. Né? A gente vai deixar isso para ensino médio, para a Universidade Federal. Agora, essas outras atividades que a gente disponibiliza, que são atividades não presenciais e, em alguns casos, aulas remotas, que é quando o professor, através de videoaulas, interage com o aluno, a gente sabe que é um meio termo. ele não vai ter a mesma eficiência do corpo a corpo, que é o que realmente a educação ela prioriza, né? É a interação com os outros colegas, é a interação com o professor, para que ele aprenda com a prática e não apenas com a teoria. Né? Então, são formas que a gente está ofertando agora e buscando ofertar que minimize os prejuízos que a gente sabe que isso vai causar. Mas o que a gente tem que ter como prioridade em nossa mente é a saúde. Né? A educação, nesse caso aqui, é segundo plano. A gente primeiro tem que priorizar com a saúde, com o bem-estar dos nossos alunos, o bem-estar dos nossos professores. E a gente está tentando buscar isso. Não é fácil, porque, como disse a você, são mais de 6 mil alunos, cada um com realidade diferente. Então, certo. Não tem como a gente manter hoje uma estrutura e uma proposta que seja igual para todo mundo, né? Nem na região aqui a gente consegue. Então, a gente tem que tratar o diferente realmente dentro das suas desigualdades, né? Dentro das suas diferenças. Então, nós temos escolas, aí os pais estão ouvindo e sabem que quando eles têm filhos em escolas diferentes, a metodologia está sendo diferente, porque o alcance na escola do Mota é um, o alcance na escola lá de Queimada Grande é outro. Então, eu não posso tratar essas duas escolas da mesma forma. Por isso que a gente tem discutido muito com o Conselho Municipal e com as equipes de ensino e equipes das escolas, para que a gente chegue a um meio termo e dê para contribuir, de alguma forma, com todos esses alunos.
Certo. Secretária, o governo de Pernambuco antecipou aí o recesso escolar da rede estadual. O que está sendo pensado aqui para o município?
Veja, nós antecipamos o nosso, André, desde o dia 18 de março. Né? Como fomos pegos de surpresa, eu digo, a gente tem participado de muitas videoconferências a nível de estado e a nível federal, e o que a gente se coloca é que os municípios estão na ponta da situação. Então, em muitos casos, nós tivemos que tomar decisões antecipadas à normativa. Então, antes de ter um direcionamento, antes de ter uma lei, os municípios tiveram que tomar algumas decisões pela necessidade. É o caso da merenda escolar. O governo federal autorizou em meados de abril, mas a gente sabe que alguns municípios, ainda em março, fizeram a distribuição da merenda com medo de perder alguns mantimentos. Uhum. Então, eles fizeram a doação dos itens antes mesmo da lei ser autorizada, da situação ser autorizada. Então, o mesmo acontece com essas aulas. Lá no início de tudo, quando fomos pegos de surpresa com a suspensão das aulas, nós estávamos em meados de março. E aí, de repente, chega a notícia que as aulas são suspensas. E aí, o que é que a gente faz? Então, em afogados, depois de muitas discussões com o Conselho, nós comunicamos e conversamos também com a Associação dos Professores e baixamos uma portaria, porque o próprio decreto do Estado permitia que cada secretaria também regulamentasse, né? E nós, como sistema de ensino, então a gente tem essa autonomia também para regulamentar. Então, naquele período, a gente já decretava que o recesso do mês de junho seria antecipado para o mês de março, de 18 de março a 31. Então, o nosso recesso aquele já foi vivenciado, né? Uhum. E de muitas cidades aqui da região, né? Dentre as 17 aqui, eu acredito que 12 já anteciparam também seu recesso para esse período de março. O Estado agora, ele toma essa iniciativa devido também à grande necessidade de diminuir o fluxo cada vez mais em Recife, né? E na região metropolitana por conta dos casos. Então, os municípios aqui da região que ainda não tinham antecipado o seu recesso, alguns irão seguir o decreto do Estado, outros deixaram ainda para 1º de junho. Por quê? Porque alguns municípios iniciaram agora com a oferta de atividade. Então, se de imediato forem parar por conta da orientação do Estado, eles têm, de certa forma, uma quebra também nesse processo que iniciaram, né, e que estão só há 15 dias em prática. Então, de certa forma, tem uma quebra aí nessa sistemática, né? Então, como o Estado, mais uma vez, a gente entende que pela necessidade, né, dessa diminuição de fluxo nas regiões metropolitanas, mas que mais uma vez tomou essa decisão e nos pegou de surpresa. Então, aqueles municípios que estavam já com planejamento até 30 de maio, não tem como agora simplesmente parar as suas atividades para colocar um recesso. Então, acharam prudente, né, alguns municípios, a gente já conversou com os secretários, eles acharam prudente manter as suas atividades não presenciais e, a partir de 1º de junho, iniciar com o seu recesso. De forma que a gerência regional e os secretários de educação aqui da região têm aproximado mais o seu diálogo para que a gente, durante o retorno, né, quando do retorno das aulas, a gente possa manter o nosso calendário unificado mais uma vez. Porque a gente sabe que tudo isso vai refletir lá na frente no transporte escolar. Né? Uma outra preocupação que a gente tem também, André, é em relação a esse retorno. O Ministério da Educação ainda não se posicionou, e quando a gente diz isso, entende toda a particularidade que a gente está vivendo, mas nós, enquanto secretários, a gente sabe que esse período que a gente está vivendo não vai ter um recorte na nossa vida. A gente não vai voltar para o primeiro dia de aula do mesmo jeito que a gente saiu. Nós precisamos ter alguns cuidados nas nossas escolas, com os nossos profissionais, que nós não tínhamos se fosse apenas férias ou se fosse apenas um recesso. Né? A gente precisa ter um cuidado e um zelo maior e organizar e estruturar melhor as nossas escolas. Mas o MEC ainda não se posicionou quanto a isso. Apesar da gente saber que vai ser necessário essa situação, a gente ainda não tem posição nenhuma em relação a isso. Eu acredito, e como a gente sempre diz aqui, é um momento diferente, é um momento difícil, que tudo está sendo construído agora para esse período. Né? Então a gente pede mais uma vez aos pais que colabore com a educação, que tente nos ajudar no que for possível. Essas atividades que a gente orienta aos professores é que não sejam atividades pesadas, que não sejam atividades longas, mas que pelo menos direcione e continue nessa estimulação para que o aluno não perca o contato com a leitura e com a escrita. Né? Que sejam atividades que aproximem mais a família dos filhos, onde eles possam estar brincando, estar jogando, né, conversando, contando história. Esse família, isso é um aprendizado também. Então, é nesse sentido de direcionamento que a gente tem conversado com os nossos professores.
Aproveitando o gancho, a senhora falou sobre kit alimentação, vai continuar a distribuição?
É bem complicado, André. A gente já vem nesse planejamento. Nós tivemos várias oportunidades de ir até a rádio, né, falar sobre isso. A gente sabe que o recurso que a gente recebe é mínimo por aluno, né, são 36 centavos, 39 centavos, para alunos de creche, R$1,07, porque eles consideram que são duas refeições. Mas, no mês de abril, nós tínhamos um saldo em nossa conta, no mês de março, no caso, né, que eram 15 dias letivos, que não foram vivenciados, e nós tínhamos aí um estoque de merenda. E aí somamos ao estoque de abril, que foi adquirido, e fizemos a entrega juntamente com as doações do IPA e do PAA da Secretaria de Assistência Social. Agora, para o mês de maio, nós só contamos com o recurso de maio, do PNAE, que é insuficiente para fazer a elaboração dos 4 mil kits que nós entregamos em Afogados. Então, a gente está aguardando ainda até uma reestruturação de preço, que as empresas já solicitaram, porque é realidade para todo mundo hoje esse aumento de preço, né, nos itens, no feijão, no arroz, no macarrão. Então, a gente, todos os nossos fornecedores pediram realinhamento de preço. Nós já discutimos com os jurídicos, entramos em um acordo, estamos só esperando validar toda essa proposta para que a gente chegue novamente a um valor unitário por cesta, que é um kit, não é uma cesta básica, né? Para que a gente possa estar vendo a possibilidade de ofertar. Agora, um lembrete que é importante a gente colocar é que a lei que foi sancionada, ela não obriga aos municípios a fazer essa distribuição. Ela autoriza.
Certo.
Por quê? Porque ele não tem uma oferta de recurso extra para isso. É o mesmo recurso que a gente utilizaria para as nossas merendas. Então, o que é que a gente precisa também se resguardar? Quando nós voltarmos às aulas, nós precisamos manter a mesma alimentação com qualidade que a gente tinha para os nossos alunos, garantindo também a alimentação para aqueles alunos que têm patologias instaladas, né, que tem algumas restrições alimentares. Então, essa mesma garantia no retorno a gente precisa ter com os nossos alunos. Então, a gente precisa ter o pé no chão, Não vamos fazer disso um assistencialismo, né? Porque a gente desde o início deixou claro aqui que não é uma cesta básica para a família, mas é um kit suficiente, como se fosse realmente a merenda do nosso aluno, porque a gente sabe que em alguns casos a gente teve que substituir esse vídeo, porque seria impossível manter o mesmo cronograma de merenda para essa distribuição, né? Porque é diferente você fazer uma alimentação para 30 alunos e você redistribui. Eu dou muito exemplo do arroz. A gente utiliza 30 gramas de arroz para fazer arroz de leite. Então, se eu tenho arroz de leite 4 vezes no mês, eu teria aí 120 gramas por aluno. Mas se eu vou entregar esse item para a mãe fazer em casa, eu vou ter que entregar 1 quilo, 1.000 gramas, né? Uhum. Então, o meu investimento é maior. Então, a gente tem que ter o pé no chão para não se prejudicar lá na frente quando essas aulas retornarem. Então, a gente está no planejamento, mas ainda não tem garantia do segundo kit para ser entregue. Assim que nós tivermos, a gente vem divulgar, principalmente utilizando a Rádio Pajeú, para que a gente tenha o mesmo sucesso do primeiro kit, da entrega do primeiro kit.
É uma situação muito complexa, né, secretária? É complexa demais.
Veja, e as novidades chegando, né? Nós tivemos antes de ontem um reajuste nas normativas da merenda, onde eles pedem mais nutrientes por cardápio, sem aumentar o custo desse cardápio, dessa receita. Então, me diga como a gente pode melhorar o cardápio se a gente não tem incremento na receita. É. O primeiro kit, ele foi, eu disse que ele foi recheado porque nós tivemos muitas doações do IP e do PAA. Então, nós encaminhamos também macaxeira, milho, maxixe, girimum, acerola, maracujá. Então, as escolas receberam kits variados porque a gente não tinha o mesmo quantitativo para todos. Mas cada escola recebeu uma variação aí nesses itens de doação. Para esse kit agora, a gente já teve uma diminuição enorme das doações. Então, a gente não conseguiria agora a mesma quantidade que no início. Porque aqui em Afogados nós também tivemos enchentes e muitos agricultores perderam as suas produções. Então, também não puderam vender para a gente. Não vão poder vender para a gente, porque realmente perderam tudo. Então, estão iniciando novamente o plantio para que até o final do ano possa continuar conosco no PNAE.
Ok. Secretária, tem rodado aqui na Rádio Pajeú, a gente está rodando um programete chamado Minuto da Educação, né, com a psicóloga Desliberal. E eu queria saber da senhora como é que surgiu a ideia, né, desse programete para a gente estar distribuindo, né, para a gente estar divulgando aqui na rádio.
Veja, André, a gente percebeu que a rádio hoje você consegue um alcance muito maior, como eu disse a vocês no início, do que o WhatsApp. Pela ferramenta que a gente aplicou, 90% dos nossos professores estão conseguindo contato com as famílias através do WhatsApp. Mas o rádio, ele chega em todas as casas de Afogados em Gaveira. Então, foi uma forma, né, no início aí das discussões com o Nil, de repente, você deu aquele estalo, né, que a gente não para de pensar nunca, deu aquele estalo, poxa, a gente tem que aproveitar mais uma ferramenta que Afogados tem, que é a Rádio Pajeú. Então, nada melhor do que estar ofertando em 1 minuto, a gente sabe que às vezes até passa 1 minuto e meio, 1 minuto, né, 1 minuto e 50, mas a gente tem que aproveitar, levar através da rádio essa informação para as famílias, alguma informação ou orientação para os nossos professores e para os nossos alunos. Então, desde está contribuindo, a gente está montando também outras salas aqui, né, com a Fono, que também vai ser direcionado aos pais, porque a gente sabe que nesse momento os pais da educação infantil estão fazendo um trabalho belíssimo com os nossos alunos, né? A gente que acompanha as redes sociais das escolas, a gente tem visto aí destaque realmente para esses pais que têm dado show, né, no acompanhamento das atividades desses meninos. Então, a Fono também vai estar dando algumas dicas para que eles trabalhem também através da brincadeira com os nossos alunos, né? Então, a gente está montando outros profissionais também para que venham contribuir com contação de história, com informações que serão importantes aqui para esse processo, para que a gente possa estar através da rádio chegando realmente em 100% das nossas famílias.
Ok. Para a gente fechar, secretária, eu queria que a senhora falasse até que ponto essa pandemia vai atingir o calendário escolar e se nós corremos perigo de perder o ano letivo.
Olha, André, as discussões elas são muito amplas. Né? A gente tem ouvido muitos cientistas, porque infelizmente não dá para a gente seguir os ministros da educação, nem o ministro da saúde, porque a todo instante estão saindo. Né? Então, a gente está seguindo os estudiosos, os cientistas e o que a ciência nos mostra. Né? Então, baseado nisso, a gente não tem data prevista ainda para retorno. Né? Vocês estão vendo aí que o governo federal já adiou as aulas à distância das universidades até junho. Consequentemente, há uma prorrogação também da educação básica para junho. Mas a gente não sabe se retorna em junho. Né? Estamos no dia 15 de maio e a gente agora é que está recepcionando os casos positivos em Afogados. Se as pessoas permanecerem em suas casas, rapidamente a Secretaria de Saúde vai conseguir fazer esse controle como tem feito até hoje. Mas se as pessoas não ajudarem, esses números em nossa cidade vão aumentar e quanto mais aumenta, mais distante a gente fica desse retorno de aula. Então, hoje a gente não tem uma previsão desse retorno. Né? No que diz respeito a perder o ano, eu não vou dizer perder o ano, mas a gente sabe que prejuízo na educação a gente já aponta em muitos casos, né? Principalmente para esses alunos que estão finalizando o ensino fundamental, que estavam se preparando para o Enem, né? Que estavam já aí de olho nas universidades, então já é um certo prejuízo para esses jovens. Né? Mas assim, eu acho que o que importa agora é a gente manter a nossa saúde mental e física, porque quando isso tudo passar, a gente corre atrás do prejuízo, a gente vai ter contraturno, a gente vai ter o apoio dos professores também, como já vem tendo, e isso é uma questão de tempo para a gente tentar aí minimizar, né? A gente sabe que resgatar tudo que a gente perdeu, a gente não vai. Mas se a gente conseguir sair dessa com vida, eu acho que já é suficiente para a gente estar superando todas as dificuldades que a gente ainda vai enfrentar durante o retorno das aulas.
Certo, secretária. Deixa eu só... tem alguns ouvintes participando aqui. Deixa eu ver se é relacionado ao nosso tema. Meu filho tem 6 anos. Estou com a transferência dele em mãos da diretora da escola que ele estudava. Falou que se ele conseguir se matricular em alguma escola, corre o risco... Se ele não conseguir, corre o risco de perder o ano. É a Camila, secretária.
Ô, André, eu quero que você me mande, se possível, me mande o contato dessa mãe, porque a gente está em discussão também com o setor de normatização da gerência regional.
Certo.
Porque, veja, quando tudo está parado, o censo também para a gente está parado. É importante que essa criança se matricule para que ela tenha um acompanhamento, né, o que inicie esse acompanhamento, caso ele seja de outra cidade, né, para que ele inicie esse acompanhamento de algumas atividades. Em relação ao Bolsa Família, ela não precisa se preocupar, porque o Bolsa Família não estará com recortes nesses meses. Ele vai estar paralisado. A última data dele foi em março, né, então quem estava cadastrado, quem estava regularizado, vai permanecer até o final da pandemia. Eles não vão fazer alteração nenhuma no sistema. Então, quanto a isso, ela não precisa se preocupar. Eu só queria que você me encaminhasse o contato dela para a gente encaminhar também para o setor de inspeção aqui da escola, para saber onde ela, da secretaria, para saber onde essa mãe mora, qual a escola que ela pretende, né, se há ainda essa escolha, porque às vezes não tem vaga para a turma, então a gente precisa analisar o caso dela. Mas você pode me encaminhar no WhatsApp que a gente entra em contato com ela. Tá? Agora, em relação ao Bolsa Família, ela não precisa se preocupar, porque realmente o sistema vai estar paralisado.
Acabei de passar aí para a senhora, está aí no seu celular.
Vou entrar em contato com ela.
Tá certo. A senhora, aproveitando aqui um gancho, a senhora falou sobre Enem, né, preparação para Enem. A senhora é a favor ou contra que se mantenha o calendário do Enem para este ano?
Veja, tem muitas avaliações externas, né, que a gente vivencia e que não é prudente a manutenção. Né? A gente sabe toda a dificuldade que os alunos têm para estudar e para acompanhar com aulas presenciais, imagine vocês sem ter aula. Então, o aluno que tem autonomia, que tem equipamento em casa, ele vai ter uma facilidade de acessar os módulos que ele já vem acessando, os sites que já tem disponíveis para esse tipo de estudo. E aquele aluno que não tem? Eu acho que a gente sofre muito e é feliz por isso, porque a gente pensa no percentual da população que não tem o equipamento. Eu acho que é um ponto positivo para a gente pensar nesse jovem, nesse grupo de pessoas que não tem o acesso. Uhum. E se o ministro pensar nisso, com certeza ele vai cancelar. A gente sabe que ou cancelar ou adiar, mas que não é o momento da gente manter essas avaliações externas, principalmente quando depende muito do futuro de alguns jovens, né? Porque eles utilizam esses resultados para direcionamento nas universidades. Então, esses jovens podem sim estar tendo muito prejuízo caso sejam mantidos. Então, eu acho que para ser prudente, deveriam sim prorrogar, cancelar, enfim, aí acho que precisa realmente ser repensado, tanto nas avaliações estaduais quanto nas federais.
Secretária, mais uma pergunta aqui para a senhora. Boa tarde, André Luiz. E para quem está terminando, como fica? É a Edinalva, que ela disse que o filho dela está no terceiro ano.
Do ensino médio, né?
Isso.
Veja, tem um parecer do Conselho Nacional que ele sugere, e isso foi um pensamento do mês de abril. É um parecer que ele sugere que as escolas não reprovem nenhum dos alunos. Agora, claro, a cada 15 dias a gente está tendo um novo cenário. Hoje a gente não tem noção de quando a gente volta. Mas daqui a um mês, por exemplo, existe outra análise e aí vamos retornar em agosto. Então, em agosto vai ser um outro pensamento.
Uhum.
Né? Se fosse para retornar em julho, seria um outro pensamento. Então, tudo vai depender muito dos próximos dias. Né?
Okay.
Existe esse parecer com essa sugestão, mas a gente não sabe quando será esse retorno, como essas aulas vão finalizar, quando a gente retorna, é tudo muito incerto para todo mundo. Né? A gente só pede paciência que a gente... Eu tenho certeza que todos os gestores hoje, em todas as suas esferas, principalmente estão preocupados com a saúde. Né? Mas depois disso, eles têm um certo cuidado exatamente com o futuro de cada ação que está sendo executada agora. Né? Vamos pensar primeiro na nossa saúde, no nosso isolamento, e depois, com calma, a gente vai vencendo, né, cada etapa dessa que vai surgindo. Acho que a gente tem que começar hoje a viver um dia após o outro, né, sem estar realmente se angustiando com o final de ano. Né? Vamos tentar vivenciar cada momento, porque a gente sabe que a cada momento está surgindo encaminhamentos novos, estão surgindo determinações novas, né? Então a gente tem que estar realmente antenado nisso, e eu acho que se preocupando agora nesse momento com a nossa saúde. Mas não, essa mãe aí não se preocupa, porque esse sentimento dela é o sentimento de vários alunos, é o sentimento de vários pais, né? E claro que existem pessoas hoje, nas três esferas, municipais, estaduais e nacionais, que estão pensando, estão preocupados sim com a finalização do ano letivo. Apesar dele ser, pela medida provisória, né, de abril, ele ter sido flexibilizado com os dias letivos, mas ainda existe a obrigatoriedade do cumprimento das 800 horas. Então, apesar da gente não cumprir os 200 dias letivos, porque a gente sabe que não vai ter como vivenciar isso, né, em 5 meses, 6 meses depois de um retorno, mas as 800 horas a gente vai ter que garantir, pelo menos por enquanto, essa determinação. E a gente não pode cumprir com essas 800 horas de qualquer jeito. Nós temos que pensar nos princípios da educação, onde consta principalmente a qualidade da educação. Né? Então a gente vai estar sim preocupado com essa finalização de todas as modalidades. Né? O ensino médio, principalmente, que aí é mais com o Estado, é voltado para o Estado e aqui, no caso de Afogados, o Instituto Federal, mas que eles estão diariamente em reuniões para tentar minimizar ao máximo os prejuízos que isso tudo está nos trazendo.
Secretária Vera Tânia, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pela disponibilidade de estar falando conosco e estar explicando aí como é que está a situação da educação no nosso município.
A gente agradece demais, André, demais mesmo, e agradece também às famílias, o que elas estão fazendo com os nossos alunos. Agradece aos professores por toda a disponibilidade que eles estão tendo, pelo zelo que continuam tendo com os nossos alunos, né? Só agradecimento mesmo. E quem puder, fique em casa.